Camaradas do Punk Verso, meu nome é Vitor, eu sou tradutor, escritor e mestre de RPG. Eu tô aqui pra falar sobre ficção científica soviética. E aí eu vou falar também de autores não só de ficção científica, mas de cientistas, ciência especulativa, ufologia, etc. Aí tá, primeiro, por quê? Qual que é a conexão, né? Pra gente hoje pode estar meio distante os conceitos de marxismo, com ideias típicas de ficção científica como viagem espacial e extraterrestres e tecnologia avançada, etc. Mas isso não foi sempre o caso, né? Na verdade, na Rússia se tinha um movimento de cosmismo bastante influente que se passou bastante para a estética revolucionária da União Soviética, né? E aí autores como Tsiolkovsky, que propôs foi um dos primeiros, foi o pai da astronáutica que propôs viagem espacial e foguete de propulsão, tipo, e a equação de como fazer isso, primeiro estudo científico exato de a viagem espacial, né? Também foi um dos apoiadores da revolução. Tinha muito desse pensamento de que a libertação humana era só, tipo, a primeira fase. A primeira tarefa do proletariado, né? Mais adiante disso seria a gente expandir o nosso conhecimento pela exploração do cosmos, etc. O pensamento voltado na razão, na ciência, na tecnologia, na máquina, em como a humanidade pode fazer uma transformação positiva para o mundo, né? E aí isso a gente tem desde o começo do socialismo como uma visão utópica, como um sonho utópico de uma sociedade futura e de que isso é possível, né? A gente tem o Fourier em 1808, época napoleônica, antes de Marx nascer, falando de o que a gente leria como terraformar a Terra, né? Ele fala de uma Terra com seis luas, com um anel de gelo, como Saturno, em que todas as partes da Terra teriam um clima agradável, sem invernos ou verões rigorosos. A água seria potável, teria gosto de limonada e que a gente não teria conflito com os animais predadores e etc. Uma das obras que eu li recentemente, infelizmente não tem tradução para português, é Estrela Vermelha do Bogdanov, né? E lá ele vai falar de uma sociedade marciana que é uma utopia comunista, que aí é um dos aspectos centrais de uma das obras que eu vou falar sobre ficção científica soviética, né? A ideia da utopia comunista e o que virá depois também, né? Essa tarefa da humanidade, da sua expansão, do seu conhecimento, para depois da sua libertação. E aí, nessa utopia, os marcianos estão completamente livres do trabalho alienado de Marx, né? Eles escolhem no que e quando trabalhar, podem mudar de profissões o quanto quiserem. Vivem em abundância e você escolhe se você não quer trabalhar essa semana, beleza, depois você trabalha mais ou não. E engenheiros podem cuidar de creches e médicos serem lixeiros e sem a divisão social do trabalho, né, como a gente conhece, sem essa alienação do trabalho ao próprio trabalhador, né? E aí, ao mesmo tempo, se tem relações livres, até poligâmicas, uma abolição geral do gênero, que a gente não sabe se os personagens são masculinos ou femininos, né? Um engenheiro, um físico russo, no meio da Revolução Bolchevique, no meio da Revolução de 1905, descobre que outro dos seus camaradas bolcheviques é um marciano e ele vai entender, ele vai para Marte entender essa sociedade. Então, aí a gente tem um outro aspecto que eu queria falar, que é a colocação do alienígena não como um ser completamente hostil, mas como um aliado, e como um aliado para a revolução, né? A gente vai ter outra utopia dos irmãos Strugatsky, mas isso já mais tarde, que vai lidar exatamente com essa questão, né? É uma utopia comunista, né? Na Terra, e aí o conflito está em uma categoria de profissionais que são os progressores, que observam outros planetas que ainda não alcançaram essa utopia comunista, né? E aí como esses progressores, esses pesquisadores do universo, eles sofrem esse pensamento de que eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo, né? essa impotência de deixar essa sociedade seguir em seu rumo, ou eles tentam ajudar de alguma maneira que tem consequências catastróficas. E aí é toda uma ficcionalização dessa questão de que devemos exportar revoluções por aí, progresso por aí, ou que mal traz isso, ou que algumas sociedades ainda não estão temporalmente prontas para essa utopia. A gente está muito acostumado hoje em dia a ver, a ser tratados em ficções científicas, tanto os comunistas e os soviéticos como os malvados, mas também os alienígenas como os malvados, imperialistas, os destruidores de mundos, né? E aí não, né? No meio da corrida espacial, e aí a gente também se esquece o quanto que foi revolucionário esse processo da corrida espacial, e como que quem estava nessa época via, e isso na União Soviética, via o pioneirismo da União Soviética nessa corrida espacial, né? O Sputnik, o Gagarin como primeiro homem no espaço, se via como um grande sucesso do socialismo. O Gagarin, inclusive, depois de voltar do espaço, vai visitar a tumba de Marx, né? Outro russo astrônomo super importante é o Kardashev. Ele vai calcular que é inevitável a não existência de sociedades, civilizações alienígenas, e vai teorizar cientificamente, calcular como se comunicar com ela, né? Hoje em dia, o que a NASA faz de tentar mandar ondas de comunicação para o espaço é baseado nas teorias do Kardashev, né? E aí, do outro lado do espectro marxista, a gente tem o Posadas, que também nessa de não ver o alienígena como outro Shield, pensa no alienígena como um aliado revolucionário, né? O Posadas é um trotskista aqui da América Latina, da Quarta Internacional, que foi bastante ridicularizado por esse trabalho, né? Um artigo dele sobre discos voadores e energia, tempo e luta de classes, né? Em que ele fala que os alienígenas não estão interessados em. São seres superiores à luta de classes, a conflitos bélicos, à exploração do humano pelo humano. E as suas visitas à Terra naqueles momentos, né? As pessoas que tinham visto os UFOs e extraterrestres colocavam como não sendo hostilizadas, né? Então ele fala que são camaradas intergalácticos alienígenas que estão vindo a ajudar a nossa causa, mas a gente, na nossa barbárie do capital, tá meio que expulsando, mostrando hostis a eles, né? Não é do interesse pro capital ter esses seres para ajudarem a progredir a humanidade. Nisso a gente vê, né, como que se difere, né, meio que filosoficamente mesmo, a ficção científica soviética da ocidental, mais comum que a gente. Aí eu queria finalizar um pouco com uma citação do Tarkovsky, né? E falar um pouco dos filmes dele, que são os mais conhecidos de obra de ficção científica da soviética, né? Aí o Tarkovsky, ele fala aqui em uma carta, né? Citação: "Nós estamos falando aqui sobre um futuro, sobre a vida de pessoas num mundo sem guerras, sem opressão social, sem desigualdade nacional, sem supressão das habilidades humanas. Em outras palavras, estamos falando. Esse futuro do qual estamos falando se chama comunismo. Nós lutamos para imaginar a realidade do século XXI, a vida do futuro, de seres humanos se desenvolvendo, resolvendo suas dificuldades e problemas, mas já em novos níveis de cognição e moralidade. Mas a fundação do futuro é dada agora. Nós lutamos para representar as pessoas do futuro como vívidas e livres, das suas alegrias, deveres, poesia e prosa da sua vida." E aí eu vou usar essa citação porque várias vezes a gente vê Solaris ou Stalker e a gente não consegue pensar nessa questão do socialismo, de que a gente está pensando em um diretor fazendo esses filmes ser um socialista, né? Tanto Solaris quanto Stalker, eu recomendo que todos vejam, falam muito sobre conflitos, sobre contradições que estão além do que a gente pode até pensar no capitalismo, né? Por isso, às vezes, são meio parados, mas a gente vê, ambos esses filmes têm como cerne o encontrar o desejo, né? Tanto na zona de Stalker, ela é algo que consegue materializar o desejo, quanto no planeta quanto os oceanos solares também conseguem fazer as memórias, os desejos das pessoas tomarem, se materializarem, né? Com essa ideia de uma narrativa que não está baseada em guerra, em opressão social, em desigualdade, mas consegue ver o além e pensar como que a gente vai evoluir como seres humanos, seguindo os nossos próprios desejos realmente livres, né? E quais vão ser as consequências disso também, né? O quanto que isso também pode ser, de certa forma, doloroso e causar conflito por si, né? Todas as questões filosóficas que tá nisso. Como é que tu pode usar isso no seu jogo? Então, a gente, jogando em Savage Worlds ou até Hora da Aventura, dá para fazer um Marte que nem Estrela Vermelha, né? Trocar a estátua de Lincoln por Marx ou Lenin, né? E se pensar numa utopia que esteja livre de todas essas contradições que a gente normalmente vê, né? Tipo, não tem guerra, você não tem que lutar para ter o que comer, isso tudo está garantido, etc. Se pensar em conflitos, em contradições diferentes, né? Tipo, como se dá essa construção dessa utopia, ou tipo, como se dá essa expansão do conhecimento e da arte, né? Conflito sobre um personagem tentando encontrar uma criatividade absoluta e fazer a maior obra de arte, ou outro que vai explorar o universo, ou contradição de se encontrar com uma sociedade mais primitiva que ainda está em vários conflitos, e aí, se o jogador vai interceder ou não. Como o universo é tão grande, mágico e misterioso, que se poderia, como que isso vai expandir a consciência dessa utopia e como? E que consequências vai trazer? E de que forma a ciência ou não pode ajudar, ou pode ser um entrave a várias questões morais dessa sociedade? Como se criar uma nova humanidade e a gente colocar isso no jogo e realmente conseguir imaginar isso? Aí eu acho que é a parada mais bonita, assim, que eu acho que pode ser trazida desse vídeo, né? A gente está vivendo em tempos de pandemia, de fim do mundo, de aquecimento global, que eu, sinceramente, tenho muita dificuldade, eu acho que vários de vocês, de conseguir pensar em um futuro melhor. Eu só vejo distopia e apocalipse, mas aí eu acho que é importantíssimo a gente começar a pensar e pensar coletivamente em jogo de sociedades melhores, né? E se você quer chamar de comunista ou não, tanto faz, mas sociedades melhores, né? Valeu, galera. Tamo junto aí.